assim estava mal. De um ônibus pro outro, aquilo para ele era o fim.
Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá ouvindo aí o MotoCast. Chegamos à quarta edição, hoje tratando tudo o que aconteceu na etapa tcheca da Moto Velocidade, 125, 250 e MotoGP. Vou começar aqui dando bom dia para Gisele. Tudo bom, Gisele?
Tudo jóia, bom dia para todo mundo. Priscila, bom dia para você também.
Bom dia para vocês, pessoal. Mais um MotoCast, passando aí o Equador do Campeonato. Falar um pouquinho sobre o que aconteceu esse fim de semana.
Bem, Pri, aqui no Brasil, a Sport TV, que é o canal que transmite as provas de Moto Velocidade, fez o favor de não transmitir nem a 125, nem a 250 cilindradas. A gente sabe o resultado aqui, mas a gente não viu a prova, então eu deixo pra você contar rapidamente a história das duas. E aí a gente volta pra debater um pouco mais a Moto Velocidade.
Vamos lá, então. Na 125 cilindradas, Nico Terol, o espanhol da Jack Jones, ganhou a sua segunda da carreira e a primeira dessa temporada. O Nico Terol, que desde ontem, desde os treinamentos, já dava uma pinta de que era o mais rápido, de que tinha o melhor setup para essa prova, mas que o Iannone acabou aí grudando na traseira dele e conseguiu a pole. Mas Nico pulou logo na largada em primeiro lugar. O Iannone conseguiu seguir ele num período curto de tempo. Eram os únicos dois que andavam rápido, que estavam na frente, que pareciam que iam brigar pela liderança. Logo depois, o Julian Simon, que é o líder do campeonato, conseguiu se desfazer dos outros contrincantes, dos outros concorrentes, e acabou grudando neles dois. O Iannone não aguentou no final da corrida. O Iannone já foi se distanciando e a briga ficou entre o Nico Terol e o Julian Simon. Acabou que deu o Nico Terol, que fechou todas as portas e possibilidades do Julian Simon, que também, tendo a liderança do campeonato e abrindo ainda mais vantagem, não precisou forçar nem nada. Deu o Nico Terol, o Julian Simon na segunda posição, e o terceiro lugar foi o André Iannone.
Passando rapidamente então pela classificação das 125 cilindradas, o Julian Simon é o líder do campeonato com 174 pontos. Com a vitória, o Terol pulou para o segundo, agora tem 119.5. Em terceiro, Bradley Smith com 111.5. O Gadeia é o quarto com 111. E na quinta colocação, o André Iannone com 109.5. Agora a Pri já pode emendar no 250 e a gente volta com tudo para falar da MotoGP.
Bom, nas 250 cilindradas, o Marcos Simoncelli ganhou pela terceira vez na temporada. Grudou de vez nos líderes do campeonato. Tá aí só alguns pontinhos do Aoyama e do Bautista. E nada, início, Locatelli, Aoyama, Simoncelli, Barberá, Pacini, todo mundo ali brigando pelas primeiras posições, até que pouco a pouco ficou ali entre Simoncelli e Pacini só. Brigaram até o final, foram aí trocando posições, eram quase inalcançáveis, até que o Bautista se aproximou e conseguiu aí somar. Mas o Bautista tomou um susto no final da prova, faltando umas 5 voltas, ele quase cai. E com o Aoyama atrás dele, na quarta posição, ele começou já a pensar no campeonato, deixou os dois italianos na frente. E no final da história, quando a gente pensou que o Pacini ia dar o pulo do gato em cima do Simoncelli, ele deixou. Para mim, que ele deixou o Simoncelli ganhar para não entrar nessa briga, ele estava ali com o segundo lugar bem tranquilo. E o pódio foi Simoncelli, Pacini e Bautista, que recortou aí, se não me engano, 3 pontinhos da Aoyama, e saiu feliz e contente, se não fosse para terminar o fim de semana do Bautista, porque esse terceiro lugar, inclusive, foi muito bom para ele, porque ele caiu no sábado, fez um warm-up hoje meio ruim, que ele não se sentiu muito a gosto na moto. E para terminar, ele na comemoração, empinando a moto, caiu, destruiu a moto inteirinha, e para chegar no pódio teve que pegar carona com um dos pilotos que passavam por ali. Então, para ele, o terceiro lugar foi de bom tamanho.
Isso que é uma comemoração, né? Bom, passando a classificação das 250, o Aoyama na liderança com 172 pontos, o Álvaro Bautista com 160 pontos, O Marco Simoncelli em terceiro com 140. O Barberá ficou em quarto com 123. E o Pazini agora está em quinto com 100 pontos. Agora falando um pouquinho da MotoGP.
Bem, vamos para a categoria principal. Essa, pelo menos o Sport TV passou. Essa a gente pode comentar. É uma prova bem polêmica, assim, antes da gravação do podcast aqui, a gente já teve uma discussão quase... Ainda bem que a Priscila tá bem longe, senão a gente ia sair no tapa aqui. Porque eu...
Gente, vocês são dois contra um, não vale, não vale.
Exatamente, então vamos começar a contar um pouquinho a história dessa prova. É, na pole position largou o italiano Valentino Rossi, com o Lorenzo em segundo e o Pedrosa em terceiro. Na largada... O Lorenzo largou muito mal, caiu para quarto, sendo ultrapassado pelo Pedrosa e pelo Elias. Mas logo nas próximas curvas ele conseguiu recuperar a posição. E a mesma coisa aconteceu com o Valentino na frente, com o Pedrosa, mas o Valentino conseguiu recuperar a posição. O que você achou, Pri, desse começo de prova?
O começo de prova, bem, excelente. Os três primeiros, supostamente, né? Lorenzo, Rossi e Pedrosa, os três melhores em pista, e bem, o Elias, como sempre, é uma pena, depois a gente vai até comentar sobre isso, é uma pena o Elias não ter um lugar na MotoGP pro ano que vem ainda, o cara tá aí esperando uma vaga, mas bem, com uma Honda satélite, mas nada, o Lorenzo recuperando, a ideia do Lorenzo era sair na frente e abrir, para não ter que brigar com o Rossi no final da prova. Mas isso não aconteceu, ele saiu mal mais uma vez, apesar de que, pelo que comentaram, ele teve treinando largada, teve em Montmeló, me parece que a semana passada, treinando largada, mas não funcionou muito bem. Mas o início da prova, pra mim, perfeito.
Bem, então, continuando aqui com o desenrolar da prova, o Valentino conseguiu recuperar a posição em cima do Pedrosa, o Lorenzo em cima do Elias, e aí o Lorenzo foi pra cima do Pedrosa, são os dois desafetos aí. Passaram algumas voltas duelando, mas no fim o Lorenzo acabou até ganhando fácil a posição. E aí o Lorenzo foi pra cima do Rossi. É, de início ele não conseguiu ultrapassar a aproximação, aliás. Eles ficaram a certa distância, mas fazendo uma guerra psicológica, eu acho. Porque a cada hora um quebrava o recorde da pista. Foi até legal ver isso. Um fazia um tempo rápido, na outra volta o outro dava o troco. E eles ficaram assim um bom tempo. Até que o Lorenzo conseguiu colar no Rossi e começaram a brigar mais forte pela posição. Lá atrás teve disputas também entre posições. A gente viu o Melandre ultrapassando o Depo. Teve movimentações também, né, nas posições intermediárias. Mas, Pri, o que você achou dessa guerra psicológica entre Valentino e Lorenzo? A gente sabe que os dois também estão fazendo uma guerra psicológica nos bastidores. E agora também na pista, um fazia o tempo rápido, o outro dava o troco, e aí foi por várias voltas.
É, a guerra é dentro e fora das pistas. Nada, eu acho que o Rossi tentou testar o Lorenzo de uma certa forma, do tipo, vamos ver, né, se ele me segue. O Lorenzo respondeu, teve um momento que eu acho que ele cresceu no sentido de, poxa, eu consigo seguir o Rossi, e foi aí quando ele conseguiu se aproximar ainda mais do italiano, mas a verdade é que a guerra já chegou fora das pistas. Dizem que, inclusive, quando acontecem essas ultrapassagens entre Rossi e Lorenzo, Lorenzo Rossi, ou que acontece, não sei, uma vitória dessas estilo Rossi, que os boxes, né, eu não sei se todo mundo sabe, mas o único box que é separado por um muro, por assim dizer, é o da Yamaha. E dizem que as equipes de cada piloto gritam de tal forma para que a outra se sinta mal, se sinta, não sei, como se diz? Não é surpreendida, mas, enfim, elas gritam. E a última declaração que eu ouvi do Lorenzo a respeito disso era dizendo que as últimas comemorações da equipe do Rossi chegavam a ser desrespeituosas, porque eles gritavam que parecia ser realmente final de campeonato. E isso porque eles são companheiros de equipe. Então você imagina como é que não tá essa briga.
Com certeza, essa briga dentro da Yamaha deve estar forte mesmo. Não deve estar fácil, principalmente pro Lorenzo, né? Mas Pri, falando um pouquinho agora de Ducati, o que é a Ducati sem o Stoner, né? Colocaram o Kalle para correr no lugar do Stoner nessa etapa, né? O Stoner que vai ficar fora aí por três etapas, por todas as contusões, doenças e etc, etc. Kalle que entrou no lugar dele. O Michel Fabrizio, que veio da Superbike para ocupar o lugar do Kalle lá na Pramac. O que você acha da Ducati sem o Stoner?
A Ducati precisa urgentemente encontrar um líder para a equipe que não seja o Stoner. Porque de todos os pilotos que passaram por ali, o único que conseguiu domar essa desmocedece foi o Stoner. E eles precisam de encontrar uma outra pessoa que saiba domar ela também. Então acho que é por isso até que surge, claro, é óbvio, o nome do Lorenzo para ser o substituto, um possível substituto do Stoner, caso ele não possa seguir ou qualquer coisa assim. Mas não é qualquer um que leva essa Ducati. E para você ver, nesse fim de semana mesmo, para a gente encontrar uma Ducati na tabela, a gente precisa pular do quinto lugar. Eu acho que o Hayden chegou em sexto. Então, assim, você não consegue ver uma Ducati no pódio, você não consegue ver uma Ducati nas primeiras posições, cinco primeiros. Então, tá bem complicada a situação da Ducati. Ela começa a adaptar a moto para outro estilo de pilotagem, ou então ela começa rapidinho a procurar um piloto que entenda essa moto também.
Bem, continuando então no nosso resumo. Na volta 17 aconteceu o grande momento, a grande sensação da prova, que foi o Jorge Lorenzo espanhol amarelando a hora que o Valentino Rossi colocou do lado dele para recuperar a posição, já que ele tinha ganhado a posição do Rossi. A Pri não concorda que ele amarelou, tá até mandando um Skype aqui me xingando. Quero que fale um pouco mais desse momento.
Gente, ele não amarelou, isso não é amarelar. Como é que você fala que um cara que tá dando pressão no Rossi amarela?
Mas quem tava dando... nunca pode amarelar. Mas naquele momento quem tava dando pressão era o Rossi em cima dele.
De forma alguma. Lorenzo nem viu o Rossi passando. O problema é que ele errou na curva e o trem dianteiro, eu não sei como é que diz isso em português.
Trem dianteiro?
A parte dianteira da moto dele travou, escapuliu e, enfim, é o que acontece com todo mundo. A corrida passada foi o que aconteceu. Foi a corrida passada que o Simoncelli caiu? Foi mais ou menos o que aconteceu. Pneu na frente é o que mais desgasta nesse tipo de prova. Travou o trem, saiu.
Eu deixo aí pro nosso amigo ouvinte, que já tem um ouvinte já mais conhecedor de automobilismo e de motociclismo, analisar. O Lorenzo passou o Rossi, o Rossi ficou atrás pressionando.
Por favor, e aí, deixem comentários, mandem e-mails.
Exatamente.
Vamos fazer uma enquete.
Exatamente, aí o Lorenzo tava na frente, o Rossi atrás tentando passar, e aí o Lorenzo caiu. Se isso foi
Mas o Rossi não ia passar. O Rossi passou porque o Lorenzo caiu, aí é muito fácil.
Ai, torcedor é torcedor, gente. Mas tudo bem, vamos continuar dando... Espero aí que os nossos ouvintes dêem opinião realmente sobre esse duelo.
Acho que o Lorenzo podia me contratar como... presidente do banco.
Vamos até facilitar a vida aí do nosso amigo ouvinte. Vamos colocar o vídeo aí do momento da ultrapassagem. Vamos pegar o vídeo aí no YouTube. Vamos colocar também junto com o post aí do MotoCast, para o ouvinte poder acompanhar toda a batalha aí e tirar a própria conclusão.
Por favor, gente.
E no fim da prova, a grande briga, o grande momento foi vicioso. Duelando com o Tony Elias, como você falou no começo aí, o Tony Elias com a Honda satélite, não a equipe de fábrica, e o André Dovizioso sim, com a Honda de fábrica, toda a tecnologia, todo o apoio ali da montadora, e acabou sendo superado pelo Elias, que foi pro pódio, marcou o pódio aí mais uma vez. O Pedrosa fez uma corrida bem tranquila, porque ele não conseguia nem chegar nos primeiros, mas conseguiu abrir do Dovizioso do Elias. Chegou tranquilamente na segunda posição e vitória do Valentino. O que você achou desse fim de prova aí, esse duelo do Vizioso e o Elias e o Capirossi quase chegando também no fim?
Eu acho maravilhoso, eu adoro essas brigas assim de meio de pelotão, porque é um pessoal que não tem muito a perder, então é tudo ou nada, ou eles ganham ou eles caem, é mais ou menos assim. E nada, essa briga do Tony Elias, até a última prova ele estava brigando por mostrar serviço e conseguir um lugar na San Carlo, que é a equipe dele. Agora, com o anúncio do Melandri e do Simoncelli, ele já sabe que não tem espaço na equipe. E o jeito é mostrar na pista que ele vale e que ele pode ficar na MotoGP. Então, bem para ele, um pouco mal pro Dovizioso, porque o Pedrosa faz pódios e pódios, ele conseguiu uma vitória, que tá maravilhoso também, mas que talvez a Honda esperasse um pouquinho mais dele. E teve uma outra briga também, que terminou numa queda no final, que foi Mika Kallio e Melandri. Vocês viram a queda deles? Um montou na moto do outro, pois quase é. Brigaram, teve empurrão e tudo.
O Kallio...
Isso é briga de meio de pelotão.
Verdade, o Kallio praticamente voou pra cima da moto do Melandri e depois teve realmente um empurra-empurra ali nas pedras ali de um e de outro, foi... Bom...
Eu achei que ia ter briga.
Passando o resultado da prova, vitória do Valentino Rossi mais uma vez. O Dani Pedrosa, que agora chegou em segundo. O Tony Elias em terceiro. A classificação do campeonato. A gente tem o Rossi ainda em primeiro com 212 pontos. O Jorge Lorenzo em segundo com 162 pontos. O Stoner, que não participou dessa etapa, mas continua na terceira posição com 150 pontos. O Pedrosa, que agora está querendo chegar perto da pontuação do Stoner, na quarta posição, com 135 pontos. E o Colin Edwards, em quinto, com 112 pontos.
Vocês acham que esse campeonato já tá liquidado?
Eu não acho, eu tenho certeza.
eu acho que até pela comemoração do Rossi hoje, acho que ele e todo mundo já meio que sabe, né? A não ser que aconteça coisas muito estranhas, que seriam erros do Rossi, que ele não costuma errar, e essa temporada ele já caiu 3 vezes, coisa que não é normal. Mas a não ser que aconteçam mais coisas estranhas, eu também acho que esse campeonato já tá acabado.
Não, porque agora com esse problema do Stoner, que outro piloto poderia tirar o título do Rossi?
Vou ignorar essa pergunta. Ignorar totalmente essa pergunta. Enfim.
Eu queria então, já que parar a provocação por aqui. Eu sei que você tá cheio de anotações aí sobre troca, dança de cadeiras, troca, dança de pilotos aí. Passa aí pra gente as novidades pra temporada 2010.
Vamos lá. Bom, ainda falando da temporada 2009, o Fabrício da Superbikes, né, tá correndo na Pramac no lugar do Mika Kallio, que tá substituindo. Só que pode ser que o Fabrício não fique lá por muito tempo, porque a partir de amanhã vão ter uns testes em Berna mesmo, eles vão continuar, algumas equipes só vão continuar lá. E o Mattia Pacini, da categoria de 250, vai fazer uns testes com a Pramac e provavelmente, isso são rumores ainda, a partir do Grande Prêmio de San Marino vai ser o substituto do Fabrício, que substitui Mika Kallio, enfim. Vai ser o piloto da Pramac a partir do GP de San Marino. Até porque, segundo dizem, a equipe do Mattia Pacini na 250 não garante a participação no resto do campeonato. Eles têm orçamento só para participar até a Indy, até a Indianápolis, né? Participou essa corrida de hoje. Vai participar em Indianápolis e para San Marino eles já não têm nada garantido. Então pode ser que o Pacini pule aí para a Mack. Para a Mack. Que mais? O Bautista, falando de 250 também. Bautista que hoje confirmou que ano que vem corre pela Suzuki. Ele que estava aí entre... Não sabia se corria com o Aspar, né? Que agora vai montar a equipe de MotoGP também. Ele estava com algumas propostas e ao final se decantou pela da Suzuki. Ele disse que ia anunciar hoje pela tarde, mas acabou que na coletiva mesmo, depois da corrida, ele já anunciou que corre pela Suzuki ano que vem. Vai ser companheiro do Loris Capirossi. E, claro, como ele não vai correr na Aspar, provavelmente o piloto Aspar vai ser o Héctor Barberá, que corre de 250 também. Ainda não tem nada para Aspar ainda estão em conversando com o Barberá, até porque o Tony Elias também agora entrou na briga, mas é bem provável que seja o Barberá, o piloto da Aspa.
Só um detalhe aí sobre o Bautista e a Suzuki, o Fausto Macieira, que até gravou com a gente o primeiro programa, né, nós tivemos a honra, ele comentou no, na transmissão hoje que não foi nenhuma opção, que ele estava já preso já com a Suzuki por contrato, quando ele entrou na 250, teve um contrato que ele assinou, que ele ficou amarrado, e aí a montadora não quis abrir mão dele, e acabou se dando bem, né, porque vai estrear já numa equipe de fábrica e tudo, é, não foi tão ruim assim estar amarrado com a montadora.
Olha, pois eu não sabia dessa informação, porque ele desde sempre correu com o Aspa. Eu não sabia que ele tinha um contrato com a Suzuki. Mas enfim. Mas vai ser bom pra ele, vai ser bom. É bom que corta também esses laços, né? Desde pequeno, correndo com o Aspa, já logo desfaz. E a última notícia é do tal Max, que vai continuar correndo a MotoGP ano que vem, só que vai correr com uma Ducati satélite. A gente ainda não sabe ainda que equipe, porque parece que tem umas 4 ou 5 equipes brigando para conseguir o chassi da Ducati, o motor, etc. Então a gente ainda não sabe que equipe exatamente, mas ele corre de Ducati ano que vem, e provavelmente patrocinado por uma petroleira húngara muito rica, ou seja, o tal Max tem dinheiro, o tal Max vai continuar na MotoGP.
Bom, a próxima etapa agora da MotoGP vai ser no dia 30 de agosto, lá em Indianápolis. E eu pergunto para vocês, quem vai estar no pódio na próxima prova, Priscila?
Ainda bem que você não perguntou quem vai ganhar. Deixa eu ver. Pódio. Não, a vitória vai ser do Rossi.
Olha!
Com o Lorenzo em segundo. E vou apostar por outra pessoa. Deixa eu ver. Vou apostar em...
No Pedrosa.
Tá, né? Pedrosa em terceiro.
Que maravilha!
Rossi, Lorenzo e Pedrosa.
Tá, minha aposta, vou colocar... Rossi, é claro, vencendo. Pedrosa em segundo. E por estar correndo em casa, o Nick Heidi em terceiro.
Eu vou tentar fazer a mandinga ao contrário da Priscila, que tá jogando mandinga em cima do Rossi pra ele não vencer.
Imagina, gente.
Eu vou colocar o Lorenzo vencendo. O Rossi em segundo e... Ah, vou dar chance pro Pedrosa também, vai em terceiro.
O Pedrosa sempre pega a rapa do tacho, né?
Bem, é isso, pessoal. Chegamos ao fim da quarta edição do nosso MotoCast. Espero que todos tenham gostado aí. Esse foi bem mais descontraído. Acho que à medida que a gente for gravando e ficar mais calejado com isso aqui, os programas vão melhorando cada vez mais. Infelizmente, dessa vez, devido ao Sport TV não ter transmitido a 125 e 250, a Pri ficou com a responsabilidade de falar sozinha e... Lembrando que a gente ainda não temos ainda Superbike, até a próxima etapa da Moto Velocidade, que Superbike é só em setembro, mas que a Pri vai assistir, ela prometeu que quer conhecer o Ben Spies, que tá aí quase batendo nas portas da Moto Velocidade, tem o Raga. E é isso, queria passar pra Pri então, fazer a despedida dela e depois agir, e já encerro, já dou meu tchau por aqui.
Bom, obrigada mais uma vez por esse MotoCast maravilhoso. É verdade, sai mais legal, mais divertido, mais espontâneo. E eu espero que vocês, ouvintes, tenham gostado. Deixem os comentários, mandem e-mails. Eu quero saber o que vocês acharam dessa manobra do Rossi em cima do Lorenzo. Eu quero tirar isso a limpo. E nada, espero que vocês estejam com a gente no nosso próximo MotoCast também.
Bom, eu também agradeço a todos pela audiência. Convido vocês a visitarem o moto-velocidade.com. E também seguir a gente no Twitter, o MVelocidade. Até a próxima etapa. Espero que o Rossi vença, que a mandiga da Pri não dê certo. E até mais. Tchau. Mas